Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionis. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. É um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E esse é o programa 152, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 152, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para a professora da UFES, Leila Massaroni. Leila é secretária de avaliação institucional aqui da UFES, falou com você, aqui no Ciência UFES, sobre como a nossa universidade melhorou nos indicadores de qualidade do MEC. Muito, muito obrigado à professora da UFES, Leila Massaroni, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com os pesquisadores da UFES, André Malverdes e Marcelo Furtado. Eles falam com você sobre o projeto cultural Descrição e Digitalização do Patrimônio Fotográfico da UFES. Projetaço! Com a digitalização de mais de 8 mil fotografias da reitoria e dos reitores da UFES desde a sua fundação em 1954. Eles explicam também por que o processo de digitalização é tão importante e o que que faz o Laboratório de Informações Digitais da UFES. André e Marcelo, sejam bem-vindos à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês hoje.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um grande prazer, Hélio, estar aqui com você na minha, na sua Universidade Federal do Espírito Santo, na nossa. É uma satisfação imensa estar aqui, mais uma vez, falando dos nossos projetos.
Perfeito, quem falou primeiro foi o Marcelo e quem cumprimentou com esse vozeirão de locutor de rádio que eu já convidei várias vezes para estar conosco aqui, podia vir fazer locução aqui na Rádio Universitária, meu amigo André Malverdes, quem falou por último com esse vozeirão aí. Aí você já identifica quem é o Marcelo e quem é o André. André e Marcelo estão conosco aqui para falar sobre mais um projetaço da UFES, projeto cultural Descrição e Digitalização do Patrimônio Fotográfico da UFES. E aí eu pergunto para vocês, o que é esse projeto cultural Descrição e Digitalização do Patrimônio Fotográfico da UFES e qual o resultado desse projeto para a comunidade interna e externa, meus amigos?
Bom, Hélio, esse projeto ele consiste no trabalho de 8 mil fotografias que estão atualmente no setor de coleções especiais da Biblioteca Central da UFES, aqui da nossa universidade.
Certo.
Esse conjunto de 8 mil fotografias, eles retratam as gestões dos reitores da universidade.
Perfeito.
Né? Então, ali, através da visualidade, né, do visual, vai mostrar a história da nossa universidade, a história aqui do nosso entorno, não só daqui de Goiabeiras, né, Maruípe, Alegre, São Mateus, né, é um recorte aí de fotografias ao longo de toda a história da nossa universidade. Esse projeto que estamos realizando graças à UFCultura, né, que é o Fundo Estadual de Cultura, né, que está patrocinando esse trabalho, e nós iniciamos esse ano esse projeto. Né, estamos aí ao longo de 2024 executando esse projeto e com certeza vamos entregar aí para a sociedade um produto muito rico, muito interessante, né, que consiste tanto num banco de imagens que vai poder ser acessado online, como também uma publicação. Né? Então, através dessa publicação e desse site...
É um livro físico,
inclusive.
Perfeito, legal.
Né? Então, através desses instrumentos, desses dois instrumentos, o usuário, né, o público, o grande público, vai poder conhecer mais a nossa universidade.
Perfeito. E o reitor, Marcelo, é uma figura importante na universidade, claro, mas eu acredito que para o registro fotográfico, o reitor é muito importante, porque ele está sempre nos grandes eventos, né?
Com certeza. Eu acho que uma curiosidade bem bacana desse acervo é a gente ver as inaugurações que acontecem pelos campos.
Legal.
Né? Então você vê diversos prédios, às vezes você vê aquele lugar que não existia nada e passa a existir um prédio ali naquele lugar. Então você vai vendo a própria transformação visual da universidade. Né? Como a universidade foi crescendo aí ao longo das décadas. Né? Eu acho que isso é riquíssimo aí.
A UFES foi criada, né, em 1954, esse ano a gente está comemorando 70 anos. E vocês têm registro fotográfico a partir de 54, é isso?
Exatamente, Hélio, exatamente. A gente tem o registro de 1954 a 1991. Esse está sendo o recorte do nosso projeto. Né? Então a gente pega os reitores que estão dentro desse espaço e estamos trabalhando com essas fotografias.
Perfeito. Essa etapa do projeto de digitalização, como é que está essa etapa de digitalização? Já foi vencido? Como é que está o projeto, o andamento do projeto e exatamente quando vocês entregam isso para a sociedade?
Atualmente, esse projeto tem 100% das 8.369 fotografias digitalizadas conforme a resolução do Conselho Nacional de Arquivo, considerando que a UFES faz parte do Sistema Nacional de Arquivo. Então, ela está digitalizada em alta resolução para guarda e preservação digital.
Que bacana, cara!
Para ser disponibilizada em baixa resolução na internet, justamente para facilitar o acesso à navegação. E é interessante que ele traz essa trajetória do reitor a partir do momento que a universidade é a história do Espírito Santo. Dessa transformação da geografia urbana, dos eventos culturais, das atividades, da transformação da cidade ao longo dessas quatro décadas.
Ou seja, André, às vezes a gente conta a história de um personagem, que são os reitores da UFES, né? São alguns personagens, mas a gente acaba contando a história de todo mundo, né?
De todo mundo, a forma de se vestir, as formas
Legal,
se divertir, de se estudar, de conviver com a própria cidade, das transformações econômicas, culturais e sociais. Então, é sempre importante lembrar que toda cidade que conta, todo estado que conta com a sua universidade federal, conta também com desenvolvimento científico, econômico, ações culturais, atividades sociais, que são mais do que a universidade. É a história do Espírito Santo e a história desse pertencimento de nós, como capixaba, e capixabas que às vezes nem nasceram aqui, mas que se transformaram em capixaba pela dedicação ao estado, pela dedicação à sua instituição, por fazer parte dessa história.
Verdade.
Então, todas as pessoas que fizeram parte dessa história e que querem conhecer, vão ter disponibilizado então essas fotografias, e a partir dessas fotografias contamos que elas vão possibilitar uma produção de audiovisual, de pesquisas,
a partir desse projeto outros produtos virão, né?
Outros produtos virão. E também a gente pretende ampliar esse projeto para buscar outros acervos que estão espalhados pelos campos.
Perfeito. Ou seja, vocês vão fazer uma exposição com essas fotos, André?
Positivo. Então, nós temos então uma publicação.
Perfeito.
Nós temos uma exposição que vai ser lançada agora no mês de julho.
Que legal.
Uma oficina e também um site que está no ar, que é o patrimônio fotográfico da ufes.blogspot.com.br, que as pessoas podem conhecer mais o projeto. E as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram.
Que legal. E você vai ter uma exposição, essa exposição fotográfica lá na Biblioteca Central da UFES, e às vezes a pessoa fala assim, exposição fotográfica com fotos dos reitores da UFES. Aí a pessoa fala, eu vou lá ver reitor da UFES. Não, mas lá ela vai ver a história da UFES, a história do Espírito Santo passando na frente dela. Não é foto só de reitor da UFES, né, dos reitores da UFES.
É muito comum na história da fotografia, que todos os gestores tivessem um fotógrafo para acompanhar suas ações, suas atividades. Isso desde 1908, no Espírito Santo, com Jerônimo Monteiro, se cria esse costume no Brasil República, a partir do momento que a evolução técnica da fotografia possibilita que esses gestores tenham esse acompanhamento.
Que legal, cara.
Então, tanto para a prestação de conta, mas para registrar também o fato histórico, os acontecimentos e as transformações ao longo do tempo. Então a fotografia tem esse poder de mostrar o que foi um dia e o que aconteceu naquele momento, naquele instante fotográfico. Então ela é muito significativa nesse ponto.
E às vezes a intenção do gestor, penso eu, né, que a intenção da maioria dos gestores não é nem uma questão, um compromisso com a história, mas às vezes é uma questão de ego, né, para registrar ali o seu mandato, as suas ações, para fazer um marketing daquilo. Mas mal sabe ele que aquele registro tem um compromisso histórico muito importante, né, André?
Com certeza. Também a gente tem alguns registros, por exemplo, de certas condições precárias de que precisavam ser transformadas, fotografias para relatórios. Mas a fotografia tem sim essa característica. Ninguém tira uma foto para mostrar como é de verdade, mas sim como você gostaria que as pessoas te vissem. Então, realmente, você tem esse filtro por parte do fotógrafo, por parte da instituição, mas também tem outras condições também que mostraram os desafios de uma gestão, que é realmente constantemente estar melhorando e aperfeiçoando a instituição, seja nas condições físicas, nas condições institucionais, políticas, dentro de uma gestão.
Essas fotos, André, elas estavam em papel e estão sendo digitalizadas, é isso? E me fala, como é que vocês encontraram as condições desse material?
Hoje, essas fotos estão sobre a custódia num setor chamado Coleções Especiais, dentro da Biblioteca Central aqui no campus de Goiabeiros. Ela está em boas condições.
É em papel?
Em papel.
Perfeito.
Todos em papel, maioria no tamanho de 24x18, em preto e branco e colorido. Então ela está toda em papel.
E vocês encontraram isso em boas condições?
Em boas condições. Nós mudamos o acondicionamento para dar uma salvaguarda.
Legal.
Em melhores condições de guarda.
Legal.
Mas ela está assim em boas condições, graças à equipe da Coleções Especiais, que tem um cuidado com o nosso patrimônio inigualável.
Que legal.
E graças a toda a equipe, realmente a biblioteca está de parabéns e fazer esse papel de salvaguarda do patrimônio da UF.
Que bacana. Você está ouvindo aí André Malverdes, professor da UFES, pesquisador, um dos coordenadores do projeto cultural Descrição e Digitalização do Patrimônio Fotográfico da UFES, mais um projetaço da nossa universidade. Quem acabou de falar com você é o professor André Malverdes, mas está conosco aqui no estúdio também o Marcelo Furtado, que está falando um pouquinho também, é outro coordenador desse projetaço aí da UFES, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Vocês trabalham com digitalização de imagens, né? A gente vive um tempo em que a gente teve fotografia no papel até um determinado momento histórico e depois a gente começa aí com a fotografia digital. Vocês estão trabalhando com a digitalização das imagens. Eu pergunto, por que a digitalização é um processo tão importante? André vai falar?
Ela traz algumas características, algumas vantagens muito importantes. A primeira é a difusão. A partir do momento que você digitaliza e disponibiliza ela, você está atendendo a lei de acesso à informação, a transparência ativa. Então, a partir do momento que a pessoa não precisa mais se dirigir ao setor para fazer essa pesquisa, amplia significativamente o processo de difusão desse acervo.
Bacana, né?
Outra coisa também, a preservação. Você não precisa manusear o original todas as vezes que você for pesquisar. Então isso evita realmente que a deteriorização do documento em papel. Então isso também é uma grande vantagem. E outra coisa é o intercâmbio da informação. Então a partir do momento que a gente segue certos padrões de digitalização, conforme manda as resoluções nacionais e internacionais, isso permite então que não precise toda vez que alguém for utilizar a fotografia, ela seja digitalizada de novo, porque até essa radiação, ela não favorece essa preservação desse documento. Então, mas acima de tudo, eu acho que é o acesso. A grande questão da digitalização é você permitir que essas 8 mil fotografias cheguem até o pesquisador, ao cidadão que quer simplesmente conhecer a história da universidade, as pessoas que estão fazendo um trabalho de exposição fotográfica.
As pessoas que estavam lá no dia daquela foto, que apareceram na foto e que não tem a foto, né, cara?
Justamente, justamente. Essa questão também é o, acho que é o papel máximo da cultura, que é promover esse sentimento de pertencimento.
Verdade.
Saber que você fez parte dessa história, que você ajudou a construir a instituição de ensino das mais importantes que existe na história do Espírito Santo e que realmente vem aí a contribuir com a cultura, com a economia, com a pesquisa dentro do Estado do Espírito Santo.
Ô André, eu sou um apaixonado pelo papel, né? Eu sou formado numa geração em que a fotografia era de papel, o livro era de papel, tudo era físico, né? Então eu tenho um pouco essa paixão pelo físico. E penso que o digital, no fundo, se você pensar direitinho, ele não existe. Ao mesmo tempo que ele é tão importante, ao mesmo tempo que ele existe, ele não existe. Como é que vocês que são profissionais da imagem, da fotografia, do arquivo, como é que vocês trabalham essa questão do papel e do digital? Do físico com o não físico? O não físico existe?
Ele existe, só que ele precisa de um equipamento para que você visualize.
Perfeito.
E ele tem um grande problema. O papel, por pior que ele esteja condicionado, por pior que ele esteja climatizado, ele ainda vai ficar muito tempo ali. O nato digital, aquele que já nasce digital, estão espalhados nas redes sociais e desaparece assim, de uma forma muito rápida. Então a gente tem que sim, a política das instituições está voltada para uma preocupação da preservação digital. Então nós precisamos realmente pensar na questão dos backups, das mudanças de suporte, das transformações das mídias, seja no arquivo sonoro, seja no arquivo audiovisual, seja no arquivo, nos arquivos fotográficos. Então a universidade precisa estar voltada para uma política de preservação digital. Estamos caminhando para isso. Infelizmente precisamos acelerar esse processo ou a gente corre o grande risco de perder boa parte do nosso patrimônio contemporâneo. Então a gente está aqui na salvaguarda do patrimônio histórico analógico, que é aquele que tinha o fotógrafo, ele precisava ir lá e tirar a foto, revelar a foto, acondicionar a foto. Hoje existe uma explosão documental. Então a pessoa tinha 24 poses dentro de um filme, então ele tirava 4 fotos de um evento. Vocês vão observar então que tem evento que tem uma foto, tem 2 fotos. Hoje você vai num evento com o reitor, você tira 2.000 fotos. Então isso vai sobrecarregar significativamente tanto a questão de memória dentro das questões dos núcleos de tecnologia da informação, mas como também uma preocupação na descrição desse acervo, na preservação desse acervo e na forma como ele vai ser produzido. A gente tem um grande problema na questão do lixo digital. Se produz muita coisa, então antigamente você tirava 10 fotos, 2 boas. Agora você tira 10.000 fotos com 2 boas também. Então isso
Mas
é um desafio.
Essa é uma reflexão que você traz, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, o papel deteriora mais rápido, mas você tinha menos documento para fazer a gestão. Hoje você tem o digital que é eterno, né? Que você não perde, mas a explosão de documentos é muito grande. E aí isso gera uma outra preocupação, né? Como fazer a gestão dessa quantidade gigantesca, é o chamado Big Data, né?
Tem uma crônica em um uruguaio chamado Funes, o memorioso. Ele cai no cavalo e começa a guardar tudo que ele vê, tudo que ele lê, tudo que ele vive. E depois, num determinado tempo, ele diz: minha mente é uma grande lata de lixo, porque eu já não consigo mais selecionar as informações dentro de tudo que eu lembro.
O mundo digital, a gente corre esse risco?
Corre o grande risco de não saber o que tem, de perder esse controle, de não ter uma descrição, uma seleção. Então, a gente na arquivologia, a gente tem uma coisa chamada avaliação. O que realmente é importante guardar? O que é necessário ser guardado? E o que realmente tem valor administrativo, cultural, informacional, científico, histórico? Se isso não for feito, a gente corre sim esse grande problema do Big Data e de se perder esse acervo com, de forma significativa.
E para você, qual é o maior problema? A escassez de registro, na época do papel, né, a gente tinha uma certa escassez de registro ou excesso de registro?
Na realidade, a gente precisa buscar o equilíbrio. O bom senso tem que sempre aí estar. Na realidade, a gente precisa guardar o registro necessário. O arquivo morto não existe. Se ele é morto, ele tem que ser enterrado. Então, todo arquivo é vivo. Mas, para isso, precisa-se ter um trabalho de gestão. É o que a gente pretende fazer. Começar a trabalhar com a comunicação o arquivo que está sendo produzido agora pelos atuais reitores, pelos reitores que não estão cobertos aqui nesse analógico. Então, onde que estão esses arquivos?
Perfeito.
Estão dentro dos HDs, estão dentro das máquinas, nas reitorias. Esses precisam também ser recolhidos, porque eles também são documentos históricos importantes da instituição. Então, isso é uma preocupação do projeto para uma segunda etapa.
Perfeito. André Malverdes, professor e pesquisador aqui da UFES, está conosco aqui no programa Ciência UFES, junto com Marcelo Furtado, que também é outro coordenador desse projetaço, que é a descrição e digitalização do patrimônio fotográfico da UFES, um projetaço da UFES. André e Marcelo, aqui na UFES vocês têm o Laboratório de Informações Digitais, nessa linha do que a gente está conversando aí, né? A gestão da informação digital, do registro digital. Eu pergunto, o que que faz esse Laboratório de Informações Digitais?
O Laboratório de Sistema de Informação Digital é compartilhado pelo Departamento de Arquivologia e Biblioteconomia. Então nós temos lá um trabalho que busca, através de pesquisas transdisciplinares, contribuir para o gerenciamento da informação eletrônica no Estado. Então fizemos digitalização de acervos de cidades como Viana, Baixo Guandu, o distrito de Tapina, entre outros, para buscar realmente colaborar através de parcerias com prefeituras, instituições de memória, arquivos públicos, museus, bibliotecas, para que a gente consiga fazer uma gestão da informação dos documentos, tanto os documentos analógicos como os documentos digitais, para que a gente consiga construir uma sociedade do conhecimento e da informação.
Perfeito, André. André, eu tenho uma curiosidade. É como eu te falei, né? Eu sou do papel, sou de uma geração formada no papel. E o digital é muito bacana, eu vou entrar lá, né, no site de vocês para ver esse arquivo todo, mais de 8 mil fotos dos reitores da UFES, né, a partir de 1954, mas eu gosto do papel. Se eu for na Biblioteca Central da UFES, eu consigo acessar essas fotos em papel, consigo ver isso no papel e... O papel, ele está preservado? Você percebe que os arquivos em papel, as pessoas conseguem ter acesso?
Com certeza. Através do site www.biblioteca.ufes.br, você tem lá os horários de funcionamento da biblioteca.
Legal.
Basta se dirigir ao setor de coleções especiais, que fica aqui no campus de Goiabeiras, e você pode acessar. Só que observe bem a importância de um instrumento de descrição. Você teria que olhar as 8 mil para saber o que tinha.
Perfeito.
Hoje você sabe o que, que cada dossiê tem sobre o assunto. Você sabe qual é o ano, você sabe quantas fotografias tem. Então você pode já adiantar a sua pesquisa e chegar lá com mais precisão na pesquisa. Eu quero tais fotografias porque dizem respeito no que eu quero ver. Ou se você quiser ver as fotografias, todas as fotografias, você vai entrar no site que ainda estamos organizando e pode olhar todas as fotografias digitalmente, justamente para preservar o documento.
Perfeito.
Mas se há uma necessidade ou uma curiosidade pessoal de acessar, basta se dirigir à biblioteca. O acervo, ele é de acesso livre a partir do momento que diz respeito à administração pública, à instituição. Então, pela lei de acesso à informação, não existe nenhum problema no questão do acesso. Para o uso, você tem que assinar um termo dizendo, né, que você vai utilizar aquela fotografia. Lógico que você vai levar ela digital em alta resolução para que você possa usar na sua publicação, na sua pesquisa, enfim. Mas ela está ali disponível para acesso.
Perfeito, André. André, agora conversando, batendo esse papo bacana aqui com vocês sobre arquivos digitais, fotografia digital, digitalização, com a inteligência artificial e com o avanço, né, do digital e das tecnologias digitais, eu consigo colocar uma pessoa numa foto dessa sua digital, eu consigo colocar uma pessoa que não estava na inauguração da UFS em 1954, eu consigo me colocar lá na sua foto digital, de forma que a pessoa vai olhar e não vai ver diferença. Não é aquela montagem mal feita que você bate o olho e vai, ah, ele não estava lá não. Eu vou me colocar de uma forma que eu vou estar integrado naquela foto digital. E aí, alguém vai pegar essa foto digital comigo lá em 1954, fala, não, eu vou pegar essa foto digital, eu vou lá no arquivo da Biblioteca Central, comparar com o papel, para ver se esse cara aqui que está nessa foto digital, ver se ele estava lá na foto em papel. Essa comparação do arquivo digital, da foto digital, com a foto original no papel, ela ajuda a dar veracidade, né, no material digital. Mas a minha questão é um exercício de futurologia. Quando esse papel acabar, quando esse papel se extinguir, o dia que esse material físico, o papel, ele tem uma finitude, né? O dia que, por acaso, esse material físico acabar, como é que o mundo digital está trabalhando para dar veracidade à sua fotografia digital? Para alguém não fraudar aquela foto e não colocar um elemento que não estava ali, como é que é feito essa verificação da veracidade da foto digital?
O Robert Bart fala que é questão do estande fotográfico. O que faz uma foto, diferencia uma foto de uma fotomontagem ou de um frame de um filme? É justamente aquele momento do instante da captura da imagem. A partir do momento que a pessoa clica, o obturador capta a imagem, o nome fotografia, escrita, da luz. Então você, através da luz, de uma captação num sensor fotossensível, ele vai trazer aquela imagem, vai capturar aquela imagem. O que dá veracidade a um documento é o que Jenkson, um estudioso inglês, diz em 1922, a linha idônea do custodiador responsável. Então, o que garante a autenticidade do documento é eu garantir que em nenhum momento
aquela foto é a fé
pública, é a questão de que você garante que aquele documento não sofreu nenhuma alteração desde quando foi criado, e ele foi criado com uma autenticidade dentro de um certo processo. Evidentemente que isso, no meio eletrônico, então a gente tem hoje a medida provisória 2200-2, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Então, o documento original, por exemplo, de uma nota fiscal, é o digital. Perfeito. Se você imprimir, aquilo é uma cópia. Perfeito. O que vale é aquele que está dentro do sistema, dentro do repositório digital confiável, porque tem que ter essa linha auditável, que tenha todas as características que aquele documento eletrônico garantiu na sua criação de ter, e a fotografia não é diferente, a partir do momento que a instituição tem essa preocupação. Então, sim, nós temos que caminhar para que a fotografia faça parte dessa linha idônea e que conste dentro desse repositório digital confiável, para que realmente na fotografia a gente possa garantir essa comparação no futuro e dizer, esta aqui é realmente a original que foi criada a partir do momento das atividades da instituição. Então é um desafio, principalmente tratando-se da fotografia, porque a fotografia insiste em mostrar muito e dizer nada. Então, se ela não vem acompanhada da descrição, ela não vem acompanhada do seu contexto de produção, corre-se o risco de realmente de ter esvaziado esse processo.
Muito bem, professor André Malverdes, pesquisador e professor aqui da UFES, um dos coordenadores do Projetaço, Descrição e Digitalização do Patrimônio Fotográfico da UFES. O papo aqui no Ciência UFES, André, é sempre muito filosófico, né? A gente vai viajando e esse projetaço de vocês dá espaço para a gente fazer um debate muito legal sobre o mundo virtual, o mundo digital versus o mundo físico, né? O mundo de papel. E o Marcelo Furtado conosco aqui também nos estúdios da Rádio Universitária, batendo esse papo bacana sobre esse projetaço da UFES. Bom, esse tema do mundo digital versus o mundo físico, aí o papel versus o digital, é um tema espetacular. Nosso bate-papo, nossa conversa aqui foi muito boa. Fomos aí para as raias da filosofia, da futurologia. Eu quero agradecer imensamente a participação do Marcelo e do André conosco aqui no programa Ciência UFES de hoje. E o microfone, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, né? O microfone da Rádio Universitária e do Ciência UFES está aberto para as considerações finais de vocês aí.
É sempre um enorme prazer de estar aqui na minha nação, na nossa querida Rádio Universitária, um local que realmente traz sempre músicas boas, programas ótimos, muita energia. E falar da nossa universidade sempre é algo muito significativo, porque realmente ela transforma vidas, ela transforma a sociedade, ela traz soluções para problemas, ela busca. Então realmente quem passa por aqui, seja como visitante, seja para conhecer os nossos museus, o nosso cinema, as nossas atividades culturais. Então eu quero agradecer mais uma vez de dar voz à nossa ciência, dar voz à nossa universidade, dar voz às nossas ações, e que realmente esse projeto significa muito para mim em particular, como professor, como aluno que fui dessa universidade, desde nós fomos contemporâneos.
Claro, né? Estudamos juntos.
1995, então passamos aqui no antigo Centro de Estudos Gerais, que estão nas fotos também,
que
né?
Legal, cara.
Professor Santinho, grande abraço lá, enfim. Então, realmente, com a biblioteca, que é um local de espaço de memória, de conhecimento, uma obra muito significativa dentro do nosso campus, e que é o maior acervo que temos bibliográfico, e que conta hoje com acesso à tecnologia, temos bibliotecas digitais, e é mais um produto que a Universidade Federal do Espírito Santo entrega, destacando que graças aí também ao apoio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo. Um grande prazer.
Beleza, esse foi o André Malverdes. E agora as considerações finais aí do outro coordenador desse projetaço, Marcelo Furtado.
Obrigado, Hélio. É um prazer e uma honra estar aqui junto de você nesse dia, ao lado do professor André Malverdes, né, que foi meu professor. Eu, como egresso da universidade, estar aqui agora ao lado do meu professor, coordenando um projeto, é uma honra incrível e é uma coisa que só a universidade proporciona, né? Então, para mim é um prazer estar aí. Contamos aí com a participação de vocês, né, em todas as nossas redes sociais, na oficina e tudo mais. Obrigado.
Perfeito, professor Marcelo Furtado e professor André Malverdes conosco aqui na Rádio Universitária e no programa Ciência UFES, falando desse projetaço, descrição e digitalização do patrimônio fotográfico da UFES. Muito, muito obrigado a participação de vocês, sempre um papo muito bacana. Programa Ciência UFES, programa que leva os projetos, ações e pesquisas da UFES, que tem impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É um programa de divulgação científica e a gente sempre com o microfone aberto para ouvir os nossos pesquisadores, os nossos professores, e levar a ciência até a sociedade, levar a ciência até você, que nos dá a honra da sua audiência. Muito obrigado. Você está na minha, na sua, na nossa Rádio Universitária, programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. Só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Vou sair pra ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás. No escuro do céu, mais longe que o sol. Perdido num planeta abandonado. Espaço. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Se for mais veloz que a luz, então escapa da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás.
Fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade, com certeza, é o portal da UFES, que você acessa no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Nesse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito preocupante sobre os casos de tuberculose aqui no Espírito Santo. Nosso estado ocupa o segundo lugar em casos de tuberculose na região sudeste. E os detalhes dessa matéria você confere agora, aqui no Ciência UFES. Confere aí. E ao longo de 2023, o Espírito Santo notificou 1.860 casos de tuberculose. Isso aí, né? Com 122 mortes pela doença. Triste, né? 1.860 casos com 122 mortes, segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde, né, do Espírito Santo. De acordo com o Ministério da Saúde, esses números colocam o estado como o segundo maior em incidência de tuberculose na região sudeste, atrás somente do Rio de Janeiro. E coloca também o Espírito Santo em 12º no ranking nacional. Em todo o país, são notificados anualmente cerca de 80 mil casos de tuberculose. Os dados têm gerado preocupação entre os pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Epidemiologia aqui da UFES. Para a professora do Departamento de Enfermagem e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia, a Carolina Salles, os números mostram que o estado precisa aperfeiçoar o controle da tuberculose, né? Importante. Segundo ela, isso é importante para diminuir a incidência da doença, acompanhar os casos a fim de garantir o tratamento completo para atingir as metas de eliminação dessa doença, da tuberculose, até 2030 aqui no Brasil. A equipe tem se mobilizado ainda mais para conscientizar a população capixaba e alertar sobre os principais cuidados, sintomas e tratamento dessa doença, que até a pandemia da Covid-19 era a segunda maior causa de morte por um único agente infeccioso, perdendo apenas para a AIDS. Naquele ano, quase 11 milhões de pessoas em todo o mundo adoeceram com a tuberculose, doença que causou a morte de 1 milhão e 300 mil pessoas. O maior número de casos foi registrado em homens adultos, seguido de mulheres e crianças com menos de 15 anos. A tuberculose é uma doença bacteriana causada pelo bacilo de Koch, transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por via aérea, por meio da tosse, fala ou espirro do indivíduo que tem a doença nos pulmões, né? Embora possa ocorrer em qualquer parte do corpo, o acometimento pulmonar é a forma mais frequente dessa doença, que tem como principais sintomas tosse por mais de 3 semanas, febre baixa, geralmente no finalzinho da tarde, sudorese noturna e emagrecimento. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento e o acompanhamento dos casos estão disponíveis em todo o Brasil por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento é seguro e eficaz, requer 6 meses de uso de medicamentos específicos, além de acompanhamento rigoroso por parte das autoridades sanitárias. É muito importante identificar a doença o mais precocemente possível para evitar a transmissão. E após o diagnóstico, é necessário realizar o tratamento completo. A tuberculose tem cura, mas ainda gera consequências devastadoras para a população acometida, incluindo aí a morte, né? Além do diagnóstico e tratamento precoce, também faz parte das medidas protetivas a identificação de indivíduos com maior potencial de adoecimento e a aplicação da vacina BCG nos recém-nascidos, o que impede as formas graves da doença na infância, como a meningite por tuberculose. Embora a chance de cura com tratamento adequado seja superior a 95%, chance de cura é notícia boa. Apesar disso, as pesquisadoras pontuam que a proporção de pacientes que concluem e alcançam sucesso no tratamento aqui no Brasil está abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 85%. Então tá aí, notícia preocupante, 1.860 casos de tuberculose no Espírito Santo em 2023, com 122 mortes pela doença. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá ufes.br. Muito simples, ufes.br.
Universitária 104.7.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência em si. Paciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
As redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi aqui da nossa universidade, né? Basta acessar o perfil @UFESOficial no Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil com conceito máximo no MEC. Segue a gente no perfil @UFESOficial. A produção desse material bacana sobre os cursos e os campi da UFES, essa produção é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. Muito simples, YouTube, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Entra lá no YouTube e acessa @televisãoUFES e se inscreva. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Vale a pena, muito bacana você ficar em contato direto com a TV UFES. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Química, que fica lá no campus da UFES de São Mateus, lá no norte do estado. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de Química Licenciatura conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre as propriedades físicas e químicas dos elementos e compostos. A licenciatura forma profissionais com conhecimentos científicos e tecnológicos para atuar no ensino de química e também em cargos de planejamento e gestão escolar. O profissional também pode seguir a carreira acadêmica, além de exercer atribuições na indústria e na pesquisa. O curso acontece no campus de São Mateus no período noturno e tem duração de 9 semestres letivos. A graduação também é ofertada nos campi de Alegre e Goiabeiras. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa, ensino e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site química.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. É só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
E muito pouco chão. Tem muita gente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito parente, muito pouco irmão. E então, o que vamos fazer então? Com mais um milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com um grão de arroz. Tem muito pouca dúvida e tem muita razão. Tem muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. E então, o que vamos fazer então? Com mais um milhão. E depois, o que vamos fazer depois? Com um grão de arroz. E muito pouco. Tem muito e muito pouco. Tem muito pouco e muito. Muito pouco e muito. Tem muito pouca dúvida e muita razão. Muito pouca ideia e muita opinião. Muita pornografia e muito pouco tesão. Muita cerimônia e muito pouca educação. Mas tem muito carro e muito pouco chão. Tem muito dente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito pouca gente, muita multidão. E então, e depois, e então, e aí, e então.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, né? Nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade e um importante canal de divulgação científica da UFES é a Revista Universidade, que produz importantes matérias sobre as principais pesquisas da UFES. Você acessa a Revista Universidade no endereço blog.ufes.br/revista-universidade. Vou repetir, blog.ufes.br/revista-universidade. E nessa página blog.ufes.br/revista-universidade, você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre um estudo do Laboratório de Telecomunicações da UFES, que criou um exotraje para auxiliar em atividades pesadas e repetitivas na indústria. Um exotraje é como se fosse uma espécie de armadura do Robocop. Lembra do filme Robocop? Aquela armadura para ajudar a pessoa a realizar algumas atividades pesadas. Um levantamento do Ministério da Saúde, no estudo Saúde Brasil 2018, revelou que em 10 anos foram registrados mais de 60 mil casos de lesões por esforço repetitivo e também distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né? A famosa LER. Diante dessa realidade, uma pesquisa da UFSS está desenvolvendo esse exoesqueleto, é um exotraje, né? Para auxiliar em atividades pesadas e repetitivas. O dispositivo funciona baseado em uma interação humano-robô, né? O homem veste essa roupa de robô, facilitando o carregamento de peças, caixas e outros materiais pesados. Pesquisaça, né? Muito bacana. Concedendo ao usuário maior grau de mobilidade, esse exoesqueleto atribui força para as articulações por meios de fios e cabos baseados em robótica branda, que são cabos acionados por sistemas mecânicos flexíveis. A pesquisa é do Laboratório de Telecomunicações, vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica aqui da UFES. Os exoesqueletos que existem no mercado, eles são passivos, ou seja, sem motores e baseados em peças mecânicas com molas. Diferente disso, o protótipo desenvolvido aqui na UFES é maleável e usa motores, tornando o exoesqueleto ativo. Segundo o professor da UFES e coordenador do estudo, Camilo Dias, a proposta é um dispositivo flexível que não atrapalhe nos movimentos dos membros. A ideia é que seja algo de vestir e de fácil uso. O professor da UFES explica também que o dispositivo tem motores que atribuem força ao usuário, que embora existam exoesqueletos no mercado, o custo deles é muito elevado. E essa pesquisa da UFES está focada em ferramentas acessíveis e de baixo custo, né? É o mais importante. O dispositivo terá sensibilidade para reconhecer se o usuário está tendo uma crise de fadiga muscular decorrente do levantamento excessivo de peso ou de movimentações repetitivas. Muito bacana, né? Sensibilidade para reconhecer se o usuário está tendo uma crise de fadiga muscular, né, pelo levantamento excessivo de peso ou por movimentação repetitiva. O exoesqueleto também pode ser adaptado para a área de reabilitação de pessoas com sequelas de acidente vascular cerebral, famoso AVC. Então, muito bacana, também pode ser usado aí para reabilitação de pessoas. Essa é mais uma pesquisaça da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Você acessa essa matéria completinha na revista Universidade da UFES, no endereço blog.ufes.br/revista-universidade. Acessa lá.
Universitária.
Como?
Universitária.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 152, ano 6. Programa 152, ano 6, Ciência UFES. E o Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço científico para você e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não.
Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM, 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.